Muito boa tarde, senhores deputados. Eu peço imensa desculpa por este atraso que não é característica, que não é característico da minha pessoa, mas hoje não pude chegar mais cedo do que isto. Daí vos peço a compreensão. Vamos começar com as informações, mas antes das informações, permitam-me que vos dê desde já ou transmita o pedido do Sr. Deputado Duarte Marques para a apresentação do seu parecer, que consta da alínea A do número 3. O Sr. Deputado Duarte Marques terá que sair mais cedo, por isso, se não houver objeção, D. A linha D do número 3. Se não houver objeção, ficaria então assim feita a alteração da ordem de trabalhos desta forma. Como não vejo que haja, fica então já aprovada esta alteração da ordem de trabalhos. Passemos agora então às informações. Foi alterada a composição dos membros da Comissão dos Assuntos Europeus. Sra. Deputada Paula Santos, que saúdo de novo como membro efetivo desta comissão, e damos também as boas-vindas ao Sr. Deputado Paulo Sá, que ficará como membro suplente do Partido Comunista Português. Não está presente, mas a Sra. Deputada Paula Santos peço-lhe que transmita a saudação. Encontram-se agendadas as duas audições conjuntas com a Comissão Eventual para a Estratégia 2030. A próxima será no dia 4 de outubro, quinta-feira, às 8h30 da manhã, e será com a Sra. Diretora-Geral Maia Bacran, diretora da Direção-Geral da Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia. Depois teremos no dia 11 de outubro, quinta-feira, às 17h30, ou seja, a seguir ao plenário, o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Nuno Melo. Entretanto, temos uma boa novidade, não foi necessário fazer o reforço do orçamento da CAI, porque apesar de todas as insistências iniciais, uma informação foi-nos dada sem o rigor devido, ou seja, nós tínhamos desde o início perguntado se as atividades que tinham sido realizadas em determinado momento, cujas faturas foram, ou melhor, numa determinada sessão legislativa com o orçamento do ano civil, com as faturas a caírem no outro ano civil, ou seja, no outro orçamento, se iriam onerar ou não o orçamento seguinte. O que nos foi dito era que iriam onerar. A circunstância afinal desta indicação não foi a correta, e na semana passada clarificou-se no sentido de que as faturas, mesmo que viessem a ser processadas pelos respectivos fornecedores das mesmas, caíssem no ano seguinte, que, uma vez que as atividades estavam contempladas no ano anterior, que seriam contabilizadas no ano anterior. E assim o superávit foi suficiente para arcar com, vamos ver se até ao final do ano, até 31 de dezembro, as coisas ficam controladas e parece que é possível controlar. Agora, lamentamos realmente que as indicações que nos foram dadas não tenham sido rigorosas como se impunha que fossem. Mas ainda bem que a nossa insistência foi durante meses, a questão foi-me posta pelos serviços antes das férias, e tivemos este tempo todo a tentar resolver a situação. Finalmente, talvez o nosso inconformismo tenha levado a um estudo mais aprofundado da situação. Passamos agora então para o ponto número 2, que passa a ser adiado uma vez que não houve reunião de grupo de trabalho nem sinalização de iniciativas europeias. Passamos então agora ao ponto número 3, com a alteração da apresentação dos pareceres, de acordo com a alteração que foi feita no início da reunião, pondo o parecer constante à linha D, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-472, cujo autor é o Sr. Deputado Duarte Marques, a apresentá-lo. Tem a palavra, Sr. Deputado, para a respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de uma iniciativa para criar o Fundo para a Segurança Interna da União Europeia. É uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, como é habitual, e tem como objetivo também dar uma nova resposta às ameaças que têm surgido no espaço europeu, relativamente, sobretudo, ao terrorismo e à instabilidade que se tem criado dentro das fronteiras. Devo chamar a atenção que este Fundo para a Segurança Interna deverá ter uma dotação de 2,5 mil milhões de euros e a atribuição de financiamento caberá, em parte, aos Estados-membros. Devo dizer que há um parecer da Primeira Comissão positivo relativamente à subsidiariedade desta iniciativa e a proposta que faço também no relatório que entreguei na Comissão é precisamente reconhecer esse respeito pelo princípio da subsidiariedade, por entender também que este desafio dentro de fronteiras é comum e só de forma concertada entre todos os Estados-membros e com a União Europeia é que podemos dar uma resposta mais eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Está aberta a discussão. Não havendo inscrição para debate, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Relator, que vai de imediato sair. Teríamos agora, pela ordem da apreciação e votação constante da ordem de trabalhos, a proposta constante à linha A, que é o COM 2018-372, cujo autor de parecer é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, mas, uma vez que ele não está presente, teremos que aguardar que, entretanto, chegue. Sei, tenho informação que chegará com atraso, uma vez que está com outras atividades parlamentares. Sendo assim, se não houver objeção, passamos à linha B, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento que consta do texto da proposta da linha B, o COM 2018-264, foi objeto do relatório da Comissão de Agricultura e Mar, é autor de parecer o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este é efetivamente uma proposta do Regulamento do Conselho para alterar o Regulamento 1388/2013 relativamente ao modo de gestão de contingentes para atuais autónomos da União Europeia para determinados produtos agrícolas e industriais. Ou seja, no fundo, sempre que a produção da União não for suficiente, entende a Comissão que se deve proceder à importação, a taxas de direito zero reduzidas relativamente a volumes adequados, sem perturbar os mercados destes produtos. Entendo também a proposta que não prejudica, a iniciativa não prejudica os países que beneficiam de um acordo comercial preferencial com a União, nem os países candidatos ou os potenciais candidatos a acordos preferenciais com a União. Nesse sentido, o nosso parecer é que a matéria é da competência exclusiva da União, por conseguinte, o princípio da subsidiariedade não se aplica e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio encontra-se concluído, no entanto, sugere-se o seu acompanhamento pela Comissão competente, tal como referido no seu relatório, ou seja, à Comissão de Agricultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Está aberto o período de debate, não havendo inscrições, passamos imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado, autor de parecer. Tem agora apresentação e apreciação a proposta do regulamento constante da linha C da nossa Ordem de Trabalhos, o COM é o 2018-471, foi também objeto do relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e a senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, senhora Presidente. Trata-se ainda de uma das propostas setoriais no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual e é a proposta de um regulamento que vai criar um fundo, que é o FAM, o Fundo para o Asilo e Migração, que vai substituir o atual fundo, que é o FAMI, que é o Fundo para o Asilo, para a Migração e para a Integração. Este fundo visa, sobretudo, financiar três tipos de políticas, através, sobretudo, de programas nacionais, tendo também sofrido aqui um aumento exponencial em relação ao FAMI. Portanto, este fundo vai ter uma dotação global de mais de 10 mil milhões de euros, o que contrasta bastante com os 2,7 mil milhões de euros do FAMI hoje. Portanto, 2,7 para mais de 10 mil milhões. Este dinheiro vai ser sobretudo gasto não só em programas nacionais, mas também nas ações temáticas que vão acrescentar aos programas nacionais e também podem ser, muito desse dinheiro, objeto de gestão partilhada no âmbito de três políticas. Política de asilo, imigração e integração, tudo junto, e política de retorno, de afastamento de nacionais de países terceiros, com uma proporção de 40% para a política de retorno, como forma de luta contra a imigração irregular. Grande parte dos fundos afetos à política de imigração e à política de asilo visam não só a reinstalação e medidas de integração, mas também a externalização das políticas migratórias. E o que é esta externalização? É a transferência do ónus para Estados terceiros da proteção de refugiados ou da contenção de fluxos migratórios. Eu fiz uma extensíssima opinião, acredito que não tenham lido, e que se baseia sobretudo em fatos, por isso é que ela é muito extensa, porque eu entendo que a política se deve basear não em percepções, mas na realidade. E a verdade é que na União Europeia entramos numa espiral de obsessão pelo controle e pela contenção que não é possível, nem sequer coincide com os interesses nacionais. E a forma como o FAMI está desenhado também se integra nessa lógica de controle, de contenção de fluxos migratórios. Eu tentei dar aos senhores deputados dados com origem única e exclusivamente em instituições, na Comissão Europeia, no Banco Mundial, na Frontex, para serem o mais objetivos possíveis. Portanto, não utilizei doutrina, nem sequer fui a cientistas, para termos aqui alguns factos sobre os quais teremos o contexto necessário para tomar e para eu poder tomar uma posição que não seja baseada em percepções, muitas delas desfasadas da realidade. E basta atentar em estes factos. Hoje o desemprego na União Europeia está no nível mais baixo desde a última década. Há amplos setores da economia que hoje têm carências gravíssimas de mão de obra. E não é só mão de obra qualificada. A tal, porque neste momento a única vertente da imigração legal que a União Europeia quer atrair é a imigração qualificada através de uma reforma da sua diretiva Cartão Azul, que foi um fracasso. No ano passado, apenas 11 mil almas, trabalhadores altamente qualificados, utilizaram o Cartão Azul. A economia europeia não consegue atrair trabalhadores qualificados. 75% de todos os trabalhadores qualificados e imigrantes no mundo não vêm para a Europa. Vão para os Estados Unidos, vão para a Austrália e vão para as economias emergentes. Porquê? Porque, de facto, qualquer pessoa, basta ler a diretiva Cartão Azul e se for um trabalhador altamente qualificado, diz: ora bolas, eu não vou fazer aqui um calvário para ir trabalhar quando tenho outro trabalho, ainda melhor remunerado nos Estados Unidos, e não tenho que passar por isto tudo. Daí o Sr. Juncker, no debate sobre o Estado da Nação, ter anunciado a reforma e apresentado mesmo a reforma desta diretiva azul. Não é? A União Europeia vai perder 22 milhões de pessoas em idade ativa nos próximos tempos, até 2035. Mesmo que compensamos esta perda com uma inserção maior das mulheres no mercado de trabalho e das pessoas idosas, perderemos sempre mais de 18 milhões de pessoas. Também vos dou aqui os dados, que são terríveis, de um recente estudo do Joint Research Center, feito por economistas, sobre as consequências de políticas de imigração zero para a economia da União Europeia e dos seus Estados-membros, todos eles individualizados. E em que elabora em dois cenários. O cenário atual, com uma taxa de, com um nível de imigração na ordem de 1 milhão de pessoas por ano, e o cenário zero. Mesmo com 1 milhão de imigrantes por ano, os resultados são desastrosos em termos de perda de produtividade, de capacidade produtiva, de PIB, de rendimento per capita. Agora, no cenário de imigração zero, é todos estes efeitos negativos são sobredimensionados. Depois, também é um facto que nós sofremos em 2015, nós, quer dizer, a União Europeia, um afluxo muito expressivo de pessoas. Calcula-se que 1,8 milhões de pessoas tenham entrado irregularmente na União Europeia, e eu ponho irregularmente entre aspas. Primeiro, porque os números não são fiáveis. Muitos desses 1,8 milhões foram contabilizados duas vezes. Em segundo lugar, porque a esmagadora maioria dessas pessoas corresponde a requerentes de asilo, sobretudo de países como a Síria e a Eritreia, cuja percentagem de reconhecimento do seu estatuto de refugiado é elevadíssima. E, portanto, nunca poderão ser juridicamente considerados imigrantes em situação irregular. Os dados dos imigrantes em situação irregular são, de facto, uma cifra negra. Mas existem dados que nos podem, objetivamente, ter uma melhor percepção e conhecimento da dimensão do fenómeno, que são os dados das decisões de retorno e do executamento dessas mesmas. Porque uma decisão de retorno, essa sim é a única que atesta a irregularidade da permanência. E todos os estudos indicam que a esmagadora maioria das pessoas que são objeto de decisões de retorno nunca entraram irregularmente na União Europeia, mas sim de forma regular, sem visto ou com visto turista, e aqui permaneceram irregularmente. São chamados overstayers. E em 2017 foram emitidas pouco mais de 200 mil decisões de retorno. Vamos ver a dimensão do fenómeno. E todo o dinheiro que a União Europeia está a investir nisto. Não é só o FAMI nem o Fundo de Fronteiras. É grande parte também do Fundo para o Desenvolvimento, que vai servir única e exclusivamente numa lógica de condicionalidade negativa ou punitiva, para que Estados terceiros possam controlar melhor as suas fronteiras e, sobretudo, readmitir estes 200 mil pessoas. Portanto, a situação, de qualquer das formas, é problemática, sobretudo porque, embora a União Europeia tenha conhecido picos, por exemplo, em 91, picos muito semelhantes aos de 2015, nunca a questão das migrações e da proteção de refugiados teve o impacto mediático e político como tem hoje. E que parece que se instalou um vírus do medo e da irracionalidade, que é cavalgado por políticos que descobriram que com este vírus do medo conseguiam ter ganhos eleitorais. E, infelizmente, o debate é de tal forma emotivo que mesmo os políticos do mainstream não conseguem a ele resistir. E dei-vos também alguns dados, todos para percebermos que, à Europa apenas chega uma percentagem muito reduzida de todos os refugiados do mundo. A Europa não tem fluxos migratórios que sejam por aí além. Ou seja, a temos manteve sempre constantes. E todos os dados da economia, feitos pelos economistas, nos indicam que vamos ter graves problemas em termos de desenvolvimento económico, de capacidade produtiva nos próximos anos e que já se fazem sentir hoje com carências muito significativas de mão de obra, não só qualificada, mas também não qualificada. Com base nisto tudo e em dados que vos forneci, puramente baseados, são dados que têm fontes, sobretudo institucionais, emiti uma opinião que a mim apenas me vincula e que é, no fundo, a seguinte. O FAME, tal como proposto, não tem em consideração a realidade complexa das migrações internacionais, que dependem de muitíssimos fatores e variáveis, deveria dar uma maior prevalência à imigração legal e ao fomento de vias de imigração legal, porque é a falta delas que em grande medida é responsável pelos fenómenos de irregularidade. Devia dar, em nome dos valores europeus, uma maior prevalência à proteção dos refugiados, porque esse é um dever da Europa, é um dever que não é só jurídico, é sobretudo um dever moral e civilizacional. E em terceiro lugar, porque as migrações internacionais na era da globalização são um fenómeno absolutamente inevitável, não se pode parar o vento com as mãos. As forças poderosas da globalização assim o ditam, bem como os múltiplos fatores que as causam. Temos que investir em políticas de integração muito mais determinadas. Políticas de integração que permitam que este fenómeno de transformação das nossas sociedades seja o menos doloroso possível e crie o menos de tensões sociais. Porque é normal que essas tensões existem. É normal que a transformação das sociedades esteja associada a dores. São como as dores de crescimento e de transformação. Mas também é verdade que as migrações internacionais, em cada momento da história, marcaram aquilo que nós somos hoje, também os europeus. E disso nós não nos podemos esquecer. E, portanto, acho que este excessivo foco, esta hipersecuritização, muito a reboque de percepções que muitas vezes não têm acolhimento na realidade, mas que são, hoje, nos dias de hoje, cada vez mais significativas e, sobretudo, conseguem o receio, é algo que é instintivo e que pode também ser muito alimentado. É normal que as pessoas tenham medo. Agora, quem conceber a política como uma nobre missão ao serviço do interesse público não pode cavalgar esse medo e, muito menos, tirar proveito dele. E, portanto, são necessárias políticas, de facto, efetivas e este instrumento para isso é essencial. Naturalmente, é essencial se tivesse sido concebido de outra forma, tivesse dado maior peso à imigração legal, à proteção e à integração. Sobretudo, à integração. E, com isto, terminava, obviamente, que este ato não viola o princípio da subsidiariedade por razões mais do que óbvias e as suas bases legais são os artigos do Tratado que fundamentam a política comum de asilo e a política comum de imigração. E com isto terminamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, de uma forma muito breve, em primeiro lugar, para felicitar a Sra. Deputada pelo relatório e pela forma como o apresentou. Apresentou tal uma apresentação tão exaustiva que não vale a pena estarmos aqui a discutir muito. Foi praticamente tudo dito, para além daquilo que já está no próprio relatório. É evidente que isto demonstra até a verba que está associada a este fundo, a importância que têm as migrações para a União Europeia. Em relação à opinião do relator, que é realmente extensa, mas que me parece bastante interessante, concordemos ou não concordemos, eu pessoalmente partilho muito o que aqui está, e na página 18, realmente o parágrafo que escreve, que é realmente é demonstrativo daquilo, praticamente tudo o que disse, apresentando um conjunto de números, que é que neste contexto posso afirmar que as políticas que visam tão só a contenção unilateral de fluxo são ineficazes para alcançar o seu objetivo, e fico-me por aqui o resto, a senhora deputada apresentou. Mas depois te refere aqui à avaliação que é feita, que é o que está às percepções. E o problema é que as percepções hoje têm uma importância muito grande naquilo que é a percepção da opinião pública. Não é por acaso que uma sondagem desta semana em França, independentemente dos resultados das forças políticas, questiona quais é que são os temas mais importantes que as pessoas querem ver discutidas para o Parlamento Europeu. Além da questão económica, vem logo as migrações, a segurança e o terrorismo. E, portanto, a questão das percepções é muito particularmente neste momento, numa área tão sensível e tão importante no período de pré-campanha, um tema extremamente complicado e, por isso, a importância, acho que a sua opinião demonstra ou tenta desmontar um pouco aquilo que são as percepções e, por isso, também, a título pessoal, também gostaria de a felicitar.
Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Obrigada, Sra. Presidente. Só uma chega à discussão, aquilo que disse o Carlos Gonçalves, eu concordo. Aliás, como concordo genericamente com o que disse a Sra. Deputada, mas de facto esta questão das percepções é fundamental. A Europa tem há muitos anos, e não é só nesta matéria, um problema sério de gestão de expectativas dos cidadãos. Em termos económicos, em termos de segurança social, em termos de mercado de trabalho. Portanto, não se conseguiu gerir a questão política de forma a manter as expectativas dentro de um patamar razoável e que seja execuível. E, frequentemente, chamamos-lhe percepções, mas as pessoas estão à espera de coisas que não vai ser possível dar ou têm uma ideia desproporcionada do que são determinados problemas. A senhora deputada estava a dizer que em 1991 tivemos uma pressão muito maior, mas em 1991 não tínhamos tido dois aviões a bater contra as Torres Gêmeas, tendo morrido 3 mil pessoas, num território que se considerava seguro e ao abrigo desse tipo de ataques, não tínhamos caminhões a avançar desembestados por cima de multidões, e sendo certo que isso são comportamentos que de maneira nenhuma refletem aquilo que é a generalidade da população que imigra para a Europa à procura de segurança, de trabalho, do que quer que seja, a verdade é que hoje basta-nos, e tenho a certeza que todos têm essa experiência, basta-nos entrar num avião para alguém que manifestamente seja muçulmano é olhado com alguma preocupação pelos outros passageiros. E isto é algo que decorre, verdadeiramente, não é culpa dos europeus. E também não é culpa de todos, mas há um conjunto de indivíduos que têm connosco um verdadeiro confronto civilizacional, que aliás tem raízes históricas que vão muito antes da Segunda Guerra Mundial e que mais seja, e que leva, este confronto leva a uma percepção de medo. E as pessoas reagem instintivamente ao medo. Quando a nossa segurança física, quando a nossa propriedade é ameaçada, vêm à tona os instintos mais básicos de defesa dos nossos, da família. Portanto, as reações são perceptíveis. Eu não estou a dizer que sejam desculpáveis ou que devamos aceitá-las, mas acho que se compreende e acho que é fundamental ter muito em conta a dimensão das percepções, porque se nos cingirmos apenas a factos que não conseguimos passar na sua verdadeira dimensão para a população, corremos o risco de deixar de ter a oportunidade de fazer políticas sensatas, porque como vivemos em democracia, serão aqueles que estejam mais próximos das percepções que acabam por ganhar as eleições e ter uma política completamente diferente. E, portanto, acho que a dimensão das percepções e da gestão das expectativas é absolutamente crucial. É a única forma, parece-me, de conseguir políticas equilibradas, é ter em conta as percepções sob pena das políticas equilibradas acabarem por não ser postas em prática. Relativamente à questão do mercado de trabalho, e não pondo em causa aquilo que são as análises e as perspectivas das necessidades de mão de obra, gostaria apenas de recordar que nós também estamos a ler todos os dias que há uma série de profissões que vão desaparecer, nomeadamente não qualificadas, que vão ser substituídas pela robotização ou outras formas de produção, e uma grande preocupação é também o que é que vai acontecer à enorme massa de trabalhadores não qualificados, no caso até europeus, autóctones ou imigrantes de segunda ou terceira geração. E, portanto, como digo, não negando o problema demográfico que nós temos, que é grave, e que a natalidade nunca conseguiria resolver, mesmo que agora dessemos a volta rapidamente, portanto, é irreal, ainda assim, conseguirmos compreender o que é que será o mercado de trabalho em 2050, eu francamente não me atrevo. E não consigo saber que pessoas é que vão faltar, porque leio todos os dias artigos que dizem que não sabem quais são as profissões do futuro. Portanto, só apenas para temperar um pouco a análise da necessidade de mão de obra a prazo, porque nós não sabemos, de facto, que necessidade é essa. O que é que vai acontecer numa evolução que é cada vez mais rápida. E, portanto, sem discordar do que disse e sem partilhar a preocupação, queria só mais uma nota. Na verdade, os números podem não ser muito significativos, mas a distribuição está longe de ser uniforme. E, portanto, nós em Portugal somos muito favoráveis porque tivemos a sorte até agora, e oxalá assim continua a ser, de não ter um atentado terrorista no nosso território, de não termos conflitos com comunidades, porque elas não são muito extensas, e vão aparecendo uma coisa ou outra, mas não é um problema muito palpável. Mas eu recordo-me, quando estive a fazer campanha em 2015, que se falava muito do número de refugiados que viria para Portugal, de encontrar gente na rua que me dizia: mas até eles agora vêm para cá? E depois como é que é? E depois se são violentos? E depois se não respeitam as pessoas? E depois se vão gastar o dinheiro todo da Segurança Social e não fica nada para nós? Cá, em Portugal, portugueses que eu encontrava na rua. O problema não cresceu porque eles ou não vêm ou quando vêm não ficam. E, portanto, também não podemos ter a presunção de achar que somos melhores, mais generosos, melhores do que quaisquer outros. Não somos. Isso. Sentimos menos ameaçados. E como nos sentimos menos ameaçados, não reagimos mal. E apenas para contextualizar as reações negativas também de sítios onde há regiões de cidades que se tornaram em que uma cidadã europeia não pode entrar de mini-saia sob pena de ser agredida dentro da Europa. É um exemplo só. E este tipo de coisas torna de facto muito difícil nós termos políticas adequadas e baseadas apenas em factos. Temos de lutar para que os factos sejam conhecidos, mas temos de perceber que os factos são vistos de forma diferente. Os números são o que são, mas uma coisa é ter os números na Suécia ou na Alemanha, outra coisa é tê-los à porta de casa. E, portanto, acho que também temos de estar muito conscientes que se não conseguirmos dar uma noção de segurança e de proteção aos nossos cidadãos, nunca vamos conseguir combater o problema, independentemente do que os números digam. Porque as percepções vão levar a outro tipo de soluções. Mas, como digo, isto era só um contributo para a discussão, que eu acho que é, de facto, uma das grandes discussões que nós temos hoje em dia, sendo que a matéria de gestão de expectativas é alargadíssima a muitas outras áreas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, pedindo imensa desculpa pelo meu atraso na chegar a esta reunião, mas tive um compromisso anterior que se estendeu um pouco e, por isso mesmo, não pude ouvir o início da intervenção da Sra. Deputada, mas já tinha tido a oportunidade de ler o seu relatório e aproveito, aliás, por felicitá-la por isso mesmo. Nem sempre nestes relatórios, e às vezes nem sempre todos os temas também puxam a que o deputado relator possa dar a sua opinião. E a Sra. Deputada fê-lo aqui e fê-lo, aliás, de forma bastante extensa, e isso permite-nos não só às vezes discutir aspectos mais formais, é um bocadinho o âmbito da nossa comissão, aplica-se ou não se aplica ao princípio da subsidiariedade, aplica-se ou não se aplica ao princípio da personalidade, mas sim discutir o conteúdo mesmo destas questões. E, de facto, como já foi dito aqui anteriormente e bem, esta discussão hoje é uma discussão absolutamente estruturante na Europa, e é uma discussão onde nós temos de perceber que muitas vezes as próprias percepções conformam realidades. Quando nós percebemos que um motivo muito importante que levou muitos cidadãos na Grã-Bretanha a votarem a favor do Brexit foi exatamente a questão da política migratória, nós percebemos que uma percepção tornou-se uma realidade. Quando nós percebemos que o governo da Alemanha teve prestes a cair por causa de uma questão que tem a ver com esta crise dos refugiados, percebemos que muitas vezes estas percepções são quase as self-fulfilling prophecies. tornam-se elas próprias realidade. E, já alguém dizia, nós em Portugal, eventualmente, não estamos tão contaminados na opinião pública com esta discussão, mas basta ligarmos uma televisão e percebemos que o problema, a questão é de facto real para muitos dos nossos concidadãos. E a senhora deputada dizia uma coisa com a qual eu concordo bastante. É muito fácil deixarmos que estes medos que as pessoas tenham sejam alimentados pelos populistas, isso é muito fácil, e isso implica que os políticos responsáveis, os líderes responsáveis, tenham a capacidade muitas vezes de contrariar também esse discurso, trazendo para aqui dados que são os dados da verdade. E por isso mesmo acho que nós às vezes também não temos a capacidade de reconhecer que algumas decisões que nós tomamos no panorama europeu correram bem. A verdade é que hoje, 2018, nós estamos a conter, 2017, tal como aconteceu já em 2016, nós estamos a conter de uma forma bastante forte muitas das rotas de entrada na Europa. A rota, por exemplo, que nós tínhamos, que era uma rota muito difícil de entrada na própria União Europeia, que foi a rota do Mediterrâneo Ocidental, neste momento conseguiu-se controlar muito. É verdade que surgiu mais pressão na rota do Mediterrâneo Ocidental, que nos toca muito mais diretamente. É um bocadinho o efeito Pesnaga, mas nós temos que perceber que dos cerca de, os números não são absolutamente coincidentes entre a Frontex e o Acnur, mas dos cerca de 1,5 milhão, 1,8 milhão refugiados e imigrantes que entraram na Europa em 2015, neste ano entraram 80 mil. Portanto, percebemos que, de facto, alguma coisa fizemos bem. Certamente que quando fizemos o acordo com a Turquia, fizemos bem, porque foi possível, de facto, conter muito deste fenómeno lá. Se calhar, eu hoje vejo com muita preocupação o que está a acontecer em Marrocos e até alguns governos europeus muito próximos de nós que não estão a tratar bem a questão marroquina, percebendo que o Estado de Marrocos, o Reino de Marrocos, está neste momento a fazer um fortíssimo investimento também para conter. Aliás, acho que há nesse sentido também uma boa notícia que deve ser destacada no discurso do Estado da União muito recente. Uma das coisas que o Presidente da Comissão falava é exatamente na parceria entre a União Europeia e a África, o chamado Plano Marshall, que é de facto algo muito relevante mesmo para podermos conter também estes fenómenos. Porque eu acho que a questão certamente não é uma questão de passarmos para ter uma política de migração zero, isso não vai acontecer. É também uma questão que é aqui abordada de nós também termos a capacidade de selecionar que tipo de imigração é que queremos ter cá, que tipo de migrantes é que queremos ter cá, e outros países têm tomado essas políticas também com sucesso, com a noção de que só podemos ter, como é óbvio, os imigrantes que tivermos a capacidade efetiva de acolher. Eu acho que é tão irresponsável dizer que teremos uma imigração zero como é responsável defendermos uma política de fronteira aberta. Isso não acontece em nenhum sítio do mundo. Nós muitas vezes, quando vemos pessoas a dizerem isso, olhamos para alguns dos países que são países de referência dessas mesmas pessoas e percebemos que mesmo esses países têm políticas de controle das suas fronteiras, como é óbvio, não, e é absolutamente legítimo em Estados que são Estados soberanos. Mas o meu ponto aqui, Sra. Deputada, era só também de ter, acho que há um conjunto de coisas que estão aqui, de facto, muito, muito bem, mas há outras que faltam, é um bocadinho mais, mas estamos só a discutir opiniões, felizmente, e acho que o que falta é exatamente isso, é o destaque de coisas que correram francamente bem, como o acordo entre a União Europeia e a Turquia. Foi muito criticado por muita gente, mas a verdade é que os efeitos são hoje efeitos mais positivos e que nos deviam levar a refletir um bocadinho sobre o que está a acontecer neste momento no Reino de Marrocos. Acho que o próprio destaque que tem sido dado a desenvolvimento de países que estão neste momento em muita dificuldade, nomeadamente em África, é outro aspecto muito positivo, mas saúdo de facto o facto da Sra. Deputada também destacar aqui a necessidade que nós temos de ter alguma capacidade de escolha ou de controle efetivo dos fluxos migratórios, porque isso, como é óbvio, vai ser uma das questões mais relevantes. Neste momento nós estamos a conseguir conter, do ponto de vista europeu, este fluxo de refugiados, mas basta darmos para o mapa dos conflitos em África e perceber que nos próximos anos um dos grandes desafios que vamos ter é como é que nós também conseguimos controlar uma pressão fortíssima que neste momento existe na região do Sahel de poderem vir para a Europa. Nós temos falado um bocadinho pouco sobre isso. Neste momento morre mais gente a atravessar o Saara do que gente no Mediterrâneo, mas essa gente que muitas vezes perde a vida a atravessar o Saara, o objetivo deles é poderem chegar à Europa, e também saber como é que nós podemos reagir a uma coisa como essas é um grande desafio para todos os governos a nível europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está concluído o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada, autora do parecer.
Portanto, eu concordo substancialmente com aquilo que todos os deputados que intervieram disseram. É preciso gerir as expectativas. Agora, nós não nos podemos também esquecer que a questão do Brexit não foi motivado pela questão da imigração para nacionais de países terceiros para a União Europeia. Foi pelo exercício de um direito inerente à cidadania da União, que é o direito de livre circulação, em que a dada altura o cidadão da União Europeia e o imigrante misturaram-se. E quando eu falo nas percepções e de que temos que combatê-los, é que elas não vão só afetar aquelas pessoas ditas que seriam uma ameaça, como os muçulmanos e a percepção dos muçulmanos. Afetam-nos todos a nós. Só vos vou dar, em Chemnitz, nas grandes manifestações de extrema-direita e violentas contra imigrantes, agora no final de agosto, na Alemanha. Não foram só aqueles que tinham ar de árabes que foram agredidos. Também começaram a ser agredidos restaurantes, nomeadamente um restaurante de uma senhora alemã, judia, com as paroles próprias do nazismo, os judeus também não pertencem. Ou seja, esta dicotomia do eu ou do nós, eles, está a ser levada ao extremo. E nós não nos podemos esquecer que a esmagadora maioria dos nossos emigrantes que estão nesses países, eles não estão no nós, eles estão nos eles também. E passam a ter. Eu tenho essa. É assim. Estão nos eles. Depois, estas dicotomias nós-eles começam a ter círculos concêntricos. Eu própria, eu tenho uma experiência vasta de imigração. Eu vivi durante 7 anos na Alemanha. E senti na pele o que é que era ser estrangeira, com o cabelo escuro, na Alemanha. Ser uma que fazia parte, supostamente, deles e não de nós. Apesar de estar casada com a mão e ter 2 filhos muito lourinhos, com um aspecto muito ariano. Mas senti isso na pele várias vezes, desde a universidade ao supermercado. E, portanto, é preciso também, sim, temos que gerir as expectativas e fazer alguma coisa. Agora, há uma parte que a Europa negligenciou, e muitos destes países negligenciaram, porque pensaram que a imigração era meramente temporária, que as pessoas um dia iam regressar aos seus países, iam lá, trabalhavam, participavam no esforço, e depois voltavam. Não, só que elas permaneceram, e nunca houve um investimento fortíssimo em políticas de integração que custam dinheiro e que vão desde a educação à habitação, passando por uma série de outras políticas que evitem a exclusão e que evitem, de facto, alimentar os radicalismos, os fundamentalismos que alimentam o terrorismo. É por isso que todos temos consciência que, não sendo possível, porque não é no mundo global, uma política de imigração zero, é possível gerir fluxos migratórios. Agora, nenhum Estado ou União Europeia, no seu conjunto, pense que alguma vez vai conseguir gerir fluxos de forma unilateral, porque isto é um fenómeno transnacional por natureza, que implica uma série de Estados. São os Estados de origem, de trânsito e os de destino. E, portanto, tem que haver aqui uma resposta à escala global e mecanismos de gestão globais, em benefício de todos. Por exemplo, a ajuda ao desenvolvimento. A ajuda ao desenvolvimento, e há estudos que o demonstram, tal como nós a concebemos, ela promove a imigração, porque os mais miseráveis do mundo, a miséria imobiliza. É preciso dinheiro para emigrar, mais que não seja para pagar ao passador. Portanto, a miséria imobiliza. Agora, sim, importante, além de que, eu dou-vos aqui um dado, só que os dados falam por si, que aquilo que a União Europeia pretende investir em ajuda ao desenvolvimento em 7 anos, e o volume de remessas anual num único ano dos imigrantes para a África subsaariana. Nós não nos podemos esquecer que muitos daqueles países têm uma percentagem elevadíssima do seu produto interno bruto, na ordem dos 30%. É composto, porquê? Pelas remessas dos seus imigrantes, que querem eles lá saber se eles estão legais ou ilegais nos outros países, desde que o dinheiro chega. E, portanto, nós temos que ter em consciência essa... E temos que, sim, senhor, atender às pessoas. O controlo, o sucesso do controlo na Turquia, sim, há um sucesso, custou caro, vão ser 6 mil milhões de euros até 2018 para a Turquia. É claro que se pagou em duas tranchezinhas, uma até 2017 e a outra até final de 2018, se eles se portarem bem. Mas é um bocadinho, que é como o esforço que nós estamos a fazer com a Líbia. É um bocadinho, como dizia o Conselho da Europa numa resolução que aprovou há muito pouco tempo, longe da vista, longe dos direitos. Nós não estamos a borrifar para aquilo que os turcos fazem aos 3 milhões e meio de refugiados que estão lá nos seus campos. O que interessa é que eles não cheguem aqui. Nós temos que pensar que 85% de todos os refugiados no mundo não estão na Europa. Estão nos países limítrofes dos grandes conflitos. Depois temos esta visão eurocêntrica de que todos querem vir para a Europa. Há vários surveys, sobretudo feitos a imigrantes em trânsito, chamados imigrantes em trânsito por toda a África, em que há a pergunta: para onde é que quer ir? Qual é o seu destino final? Apenas 25%, dependendo dos surveys, entre 25% a 30% dizem que querem ir para a Europa. Nós temos esta visão eurocêntrica de que todos querem vir para a Europa. Um, nem todos querem vir para a Europa. Dois, as migrações internacionais ainda são a grande exceção do comportamento humano. A esmagadora maioria das pessoas no mundo não emigra, nem nunca há de emigrar na vida. Nós só temos, em todo o mundo, 3,5% da população que é imigrante, que está fora do seu país de origem. E nós também esquecemos, por exemplo, nesta nossa visão eurocêntrica, que a África também é destino de fluxos migratórios, não é só de origem. Por exemplo, o fluxo migratório para a África, que mais cresceu ao ano, à ordem de razão, 3,5% ao ano, foi precisamente dos europeus para a África, nos últimos anos. 3,5%. Foi o que mais cresceu para a África. Então, nós também temos esta visão eurocêntrica que temos. Agora, como a deputada Maria Luísa Albuquerque disse, sim, é preciso também gerir as expectativas. Mas não... E expectativas... É geri-las, porque senão elas serão sempre frustradas. É também dizer às pessoas: amiguinhos, um controle total é impossível, porque isso não vai acontecer. Porque não acontece, pura e simplesmente, é out of reality. E portanto nós temos também que preparar as nossas sociedades para isso, e cabe-nos a nós, políticos, gerir sim essas expectativas, mas também nos cabe a nós, políticos, se quisermos ser sérios, não alimentar receios e medos que muitas vezes são infundados. E alimentando esses receios e medos, que são absolutamente naturais, e é da natureza humana que as pessoas têm medo daquilo que desconhecem, mas também é da natureza humana que as pessoas gostam, quando estão com medo, que alguém lhes diga sempre assim: estás com medo? Pois estás, tens toda a razão para ter medo. Deixa estar, tens toda a razão. Mas até devias ter mais medo. Mas eu estou aqui para te salvar. E é essa via que a extrema-direita populista e alguns políticos descobriram como sendo a via mais fácil para ganhar votos. Agora, os partidos e os políticos chamados do mainstream não têm que seguir essa vida, sob pena de um dia a história, lá mais para a frente, sob pena de um dia a história, não é hoje, Mais lá para a frente. Alguém há de escrever a história. Nós não vamos estar cá para ver. A história nos condenar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. E este é um tema que vai ocupar a nossa agenda europeia durante os próximos tempos. Vai ser um tema que não vai deixar a agenda próxima nem a futura próxima. E temos aqui uma série de frentes a que temos que dar resposta consciente, responsável, e que tranquilize também os nossos concidadãos. Por isso, não há fórmulas mágicas, mas há uma coisa que nunca nos pode deixar de preocupar, que é o respeito pelos direitos humanos mais básicos. E este princípio é um princípio que nos há de nortear sempre, em qualquer matéria, porque somos europeístas e porque somos humanistas. Passamos então agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à senhora deputada relatora. Passamos agora à linha A do ponto número 3. O senhor deputado Pedro Mota Soares está presente para a apresentação da proposta do COM de 2018-372, que foi objeto da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares para a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco e agradecendo até a alteração aqui da nossa ordem de trabalhos. Este regulamento, esta proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que foi e bem sinalizada aqui na nossa Comissão, desceu, como o Sr. Presidente disse, à Comissão de Trabalho e Segurança Social, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social, para um relato da Sra. Deputada Susana, para um relato da Sra. Deputada Susana Lamas, que se junta aqui, que se anexa e que está francamente bem feito. O que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de uma coisa que qualquer pessoa que tenha lidado com fundos comunitários se queixa sempre, que é a burocratização de um conjunto de regulamentos quando nós estamos a falar de fundos comunitários que são muito relevantes, neste caso FEDER e Fundo de Coesão. O chamado red tape é tanto que muitas vezes nos projetos os custos administrativos dos projetos são tão altos que quando nós olhamos para o resultado final percebemos que é bastante irrazoável muitas vezes o que é alocado para a ajuda técnica dos próprios processos face às finalidades efetivas destes mesmos fundos. Isto ainda por cima tem uma segunda complicação, que é muitas das regras são diferentes também no próprio espaço comunitário e, portanto, a lógica, quando começámos a discutir aqui o próximo período de fundos, o próximo quadro financeiro plurianual, foi muito uma lógica de se poderem modernizar e simplificar muitos destes regulamentos, muito especialmente na política de coesão, tem a ver com isto, mas também na PAC, na Política Agrícola Comum, que não tem a ver com este regulamento, mas também está sinalizado como uma das matérias que deve ser alterada. Neste regulamento está bastante bem identificado na proposta os 5 objetivos estratégicos e essenciais. Um deles é um crescimento económico que seja mais inovador, mais inteligente e mais sustentável na prática. O segundo é uma aposta muito forte também na descarbonização da economia, uma coisa agora que está a entrar muito em voga, que é a economia hipocarbónica, é um novo jargão também europeu, muito ligado também às matérias quer das alterações climáticas, quer da gestão de riscos, e essa matéria é francamente importante para Portugal. Portugal e Espanha, a Península Ibérica, é a região que se prevê que seja mais afetada também pelas alterações climáticas e pelos riscos inerentes a essas mesmas alterações. Um terceiro objetivo é muito a conexão europeia através das tecnologias de informação e de conhecimento e de informação das TICs, portanto, nesse sentido também é um dos objetivos que está aqui previsto. O quarto é um objetivo também que tem a ver com o pilar europeu dos direitos sociais e, portanto, ter uma Europa mais social, tal como é dito na proposta. E o quinto e último é garantir o desenvolvimento também sustentável e integrado, quer das zonas urbanas, quer das zonas rurais, quer das zonas costeiras. aliás, uma das partes também deste regulamento é a plataforma única europeia para o setor marítimo harmonizado. Esta iniciativa, a lógica desta iniciativa é não só também nesse sentido, é por isso que existe o Fundo de Coesão e o FEDER, continuar a combater as disparidades regionais que existem dentro da Europa, mas muito combatê-lo também muito focado nesta lógica de crescimento inteligente, tal como ela é previsto. Como eu dizia há pouco e muito esquematicamente, o Regulamento de Disposições Comuns, o RDC, para o FEDER e para o Fundo de Coesão que está aqui proposto, o que quer garantir é simplificar muitos dos procedimentos relacionados com estes dois fundos. Segundo, aumentar a flexibilidade para responder a desafios que são desafios emergentes, por exemplo, o desafio da gestão dos riscos. Nós, neste momento, não sabemos efetivamente que tipo de riscos é que podemos ter em 2022 ou 2023 ou 2024, portanto, ter uma flutuação mais flexível de fundos para permitir responder a esses desafios é algo muito importante, e depois também conseguir algum alinhamento, alguma concertação também das regras entre os vários fundos que a própria União tem. Relativamente à base jurídica, é justificada no artigo 174 do TFUE, e relativamente ao princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade, percebe-se que querer corrigir os principais desequilíbrios do ponto de vista regional na União Europeia só pode ser feito ao nível da União, é impossível fazê-lo do ponto de vista dos Estados nacionais, e é por isso que apresento este relatório, entendendo, no meu entendimento, tal como expliquei, que não há nenhuma violação ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e que, relativamente à análise, o processo de escrutínio fica concluído neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está aberto o debate, não registro nenhuma intervenção. Passamos imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos à última apresentação de parecer, constante da alínea A. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-476, que foi objeto de relatório da Comissão de Defesa Nacional, cujo autor de parecer é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que não está presente, mas em sua substituição apresentará o parecer a deputada Maria Luísa Albuquerque, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, este relatório é da autoria do deputado Carlos Costa Neves, e, portanto, eu vou fazer a apresentação a partir do relatório, sendo um tema que me parece particularmente relevante, até em seguimento de discussões aqui que tivemos aqui neste Parlamento sobre a cooperação estruturada permanente em matéria de defesa e também relacionado com os temas que temos estado aqui a discutir, até dos outros dois parceiros que avaliámos hoje. Portanto, em termos de pacote, insere-se particularmente bem nesta discussão. Como a Sra. Presidente disse, esta iniciativa foi sinalizada à Comissão da Defesa, que analisou e aprovou o respectivo relatório, mas eu queria, sem demorar muito tempo, fazer apenas um enquadramento e uma explicação. Portanto, a criação do Fundo Europeu de Defesa começa por ter presente, por relembrar, que o contexto geopolítico da União se alterou radicalmente na última década. Não há nada neste parecer que lhe faça referência, mas é óbvio que desenvolvimentos mais recentes, nomeadamente a postura do presidente americano quanto à NATO e à forma como a defesa europeia é assegurada pela NATO, também não pode deixar de ter impacto quando refletimos sobre a nossa defesa e segurança comuns, sobre a nossa indústria de defesa, sobre a nossa autonomia e capacidade. E, portanto, não sendo um elemento que esteja aqui referido nem implícita nem explicitamente, julgo que também não deixa de ser relevante destacar que nos trouxe uma responsabilidade acrescida nestas matérias. Nós temos, como também já foi dito aqui a propósito de outros temas, uma situação instável em muitas regiões vizinhas da Europa, um conjunto de novas ameaças, como ataques híbridos, ciberataques, que são matérias que em Portugal não são discutidas com grande atenção da opinião pública, mas se nós formos para o norte da Europa, isto preenche as conversas, as fake news que vêm da Rússia, os ciberataques que vêm da Rússia, a preocupação com a exibição de poderio militar, e portanto aquilo que para nós, no sul da Europa, com outro tipo de preocupações e ameaças iminentes, pode não nos parecer muito relevante, é de facto uma preocupação muito significativa de muitos concidadãos europeus e, portanto, também por essa razão, esta matéria, este tipo de iniciativas é amplamente justificada no interesse dos cidadãos. Aliás, houve uma declaração conjunta em 25 de março de 2017, em que os dirigentes dos 27 Estados-membros e o Conselho Europeu declararam que a União irá reforçar a sua segurança e defesa comuns e promover uma indústria da defesa mais competitiva e integrada. E, portanto, juntando aqui as duas perspectivas, quer a perspectiva de assegurar a segurança e a defesa, quer a perspectiva de conseguir fazê-lo de forma economicamente mais eficiente, mais promotora de desenvolvimento, de inovação e da exploração de sinergias que não se conseguem obter se cada um dos Estados-membros fizer o trabalho apenas por si próprio, que aliás tem sido a regra em matéria de defesa. Acresce naturalmente que nós tivemos nos últimos anos importantes cortes orçamentais. A partir do momento em que entramos numa crise financeira, as prioridades imediatas dos orçamentos nacionais, mais uma vez, não em todos os países, mas em muitos, levaram a que o investimento em defesa e segurança tivesse sido reduzido e, portanto, para além de já provavelmente de trás ser relativamente curto, um período tão longo em que esse investimento se reduziu fragilizou ainda mais as nossas capacidades, como digo, quer do ponto de vista económico e industrial, quer do ponto de vista da defesa efetiva. E, portanto, o que se pretende com estas iniciativas é não só assumir mais responsabilidades à União Europeia por si só, garantir uma maior segurança, mas também percebermos que, face a muitas das ameaças com as quais somos confrontados hoje em dia, nenhum Estado-membro por si só, a não ser talvez os muito grandes, tem capacidade para o fazer sozinho. E, portanto, é do nosso interesse comum juntarmos esforços, conseguir sinergias, não duplicar recursos, conseguirmos que haja uma interoperabilidade em matéria de equipamentos, para que possamos, de facto, com o investimento que tivermos capacidade de fazer, obter os melhores resultados possíveis. É neste contexto que se faz a criação deste Fundo Europeu de Defesa, e só há uma frase só que eu vou citar, que, por exemplo, em 2015, apenas 16% dos equipamentos de defesa foram adjudicados através de contratação pública europeia colaborativa. Fica muito longe de um objetivo coletivo de 35%, portanto, 16% para um objetivo de 35%, e a parte estimada da colaboração europeia numa fase anterior da investigação no domínio da defesa foi de 7,2% quando se tinha um objetivo de 20%. E, portanto, mesmo tendo sido percebida a importância do tema e tendo sido traçados objetivos ambiciosos, a verdade é que, na prática, ficámos muito aquém daquilo que poderíamos e, eventualmente, deveríamos ter conseguido. Aquilo que se pretende fazer com este Fundo Europeu de Defesa é um período inicial de teste no âmbito do quadro financeiro plurianual 2014-2020, que ainda está em vigor, em que teremos uma ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa para apoiar a investigação colaborativa, mas e também um programa europeu de desenvolvimento industrial no domínio da defesa que pode cofinanciar projetos colaborativos de desenvolvimento. E depois haverá um fundo específico, que é este cuja criação aqui se trata, que será já no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2021-27 e que reforça o financiamento destinado à investigação colaborativa em produtos e tecnologias de defesa inovadores e as fases subsequentes do ciclo de desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento de protótipos. Isto só para percebermos um bocadinho o que é que estamos a falar, o que é que estamos em concreto a falar. Portanto, a ideia aqui é conseguir uma colaboração em áreas que são tradicionalmente fechadas, por razões que eu acho que também todos compreendemos bem. A defesa é uma expressão máxima da soberania dos Estados que compõem a União Europeia, portanto é normal que nestas áreas sejam precisos mais impulsos e mais estímulos para levar a essa colaboração. Voltando a citar a história, a nossa história é de conflito muito mais com os vizinhos do que com os que estão distantes, portanto é perfeitamente normal que esta colaboração não seja a coisa mais natural e espontânea, e é preciso haver ação política para a promover, reconhecendo-se que isto tem vantagens também do ponto de vista económico, reforça a nossa competitividade e, sendo os instrumentos adequadamente desenhados e, sobretudo, adequadamente aplicados, podemos inclusivamente ter um efeito muito positivo sobre as empresas de pequena ou média dimensão que constituem, como sabemos, o grosso daquilo que é o tecido económico da União Europeia. Esta iniciativa será aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021 e a ideia é que os domínios que nos quais se procurarão garantir sinergias serão investigação e desenvolvimento civil, tais como segurança e cibersegurança, controle de fronteiras, guarda costeira, transporte marítimo e espaço. Portanto, não é uma política que possa ser vista isoladamente, porque naturalmente as matérias da defesa têm muitos pontos comuns com outras áreas de análise. Um ponto importante aqui é destacar que se vão ser estabelecidas ligações estreitas entre este fundo e os projetos executados no quadro da cooperação estruturada permanente, e para os projetos considerados elegíveis, estes beneficiarão de um bónus CEP, cooperação estruturada permanente, sob a forma de um aumento da taxa de financiamento. Esta questão da cooperação estruturada permanente é algo que temos aqui muito discutido. Só para não parecer que estamos apenas com preocupações mais bélicas, são também tidas em conta as atividades de defesa executadas através da Facilidade Europeia de Apoio à Paz, porque o objetivo último, naturalmente, da segurança e da defesa é preservar a paz, sendo que este é um instrumento extra-orçamental e que é proposto à margem do quadro financeiro plurianual. Nisto não exclui, claro, a participação do financiamento privado, não tem sido essa a prática e não se deseja que seja, portanto é que há que não duplicar nem excluir, alavancar o investimento, o financiamento privado destas matérias, o que obriga a que haja uma aplicação adequada da matéria de auxílios estatais, porque depois quando há financiamento privado e financiamento público, a questão dos auxílios de Estado assume sempre grande relevância, portanto é preciso dar muita atenção a esta dimensão para não termos depois as regras da União a impedir os objetivos da União, que enfim, também já não seria a primeira vez, mas é bom irmos aprendendo com as lições que vão acontecendo. Dar nota de que para o período 2021-27 a proposta é de uma dotação de 13 mil milhões de euros, preços correntes, dos quais 4.100 para ações de investigação e os restantes 8.900 milhões para ações de desenvolvimento. Tal como aconteceu com o parecer da senhora deputada Constança Urbano de Sousa, quer dizer, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, da subsidiariedade é autoexplicado, isto é uma iniciativa que só faz sentido ser a nível europeu, mas mesmo em termos da proporcionalidade, também entendemos que é respeitado o princípio da proporcionalidade, já que aquilo que é proposto é perfeitamente razoável face aos objetivos que se pretendem alcançar. Em relação a esta iniciativa, entendemos que o processo de escrutínio está concluído, mas sugere-se que a Comissão Permanente, competente em razão da matéria, que deverá continuar a acompanhar a presente iniciativa, sobretudo através de troca de informação com o Governo, que seguramente, embora não sejamos a Comissão competente em razão da matéria, a Comissão de Assuntos Europeus não deixará de também ter interesse em obter essa informação e poder acompanhar o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Felicito a forma pormenorizada e detalhada como deu conta desta incumbência da apresentação de um parecer que não é da sua autoria, por isso, até por essa circunstância, o deputado autor de parecer está de parabéns por ter escolhido uma apresentante à altura da importância do parecer. Está aberto o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção que vou fazer destina-se sobretudo a felicitar a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque por ter assumido este parecer, quase parecia dela, e portanto fez aqui uma apresentação muito pormenorizada e creio que muito profunda em relação a esta iniciativa. Na intervenção que fez, ficaram bem evidenciadas algumas questões, designadamente as questões da necessidade de articulação entre este Fundo Europeu de Defesa, que é uma iniciativa da Comissão, e a Cooperação Estruturada Permanente, que é uma iniciativa, nesta altura, de 25 Estados-membros. E há uns meses atrás não se tinha uma noção precisa sobre como é que haveria articulação entre essas duas iniciativas. Aliás, mesmo para além dessas iniciativas, há outras que também têm feito o seu caminho, designadamente da autoria do presidente francês, que nem sempre aparecem com a devida articulação. Eu acho que este regulamento vai clarificar alguns dos aspectos. É um regulamento que merece ser estudado e, portanto, creio que a Comissão Permanente, a Comissão Competente, que é a Comissão de Defesa, deve continuar a acompanhar este assunto, porque é um assunto de grandíssima importância, até pelo financiamento que envolve e também pela pelo estímulo que pode vir a dar não apenas à defesa e à segurança europeias, mas à indústria das indústrias de defesa europeias, que têm andado muito subalternizadas em relação às suas congéneres, designadamente os Estados Unidos da América. Aliás, é curioso que nesta cruzada que o presidente norte-americano, aliás, os presidentes norte-americanos, porque não apenas o presidente Trump tem insistido nisso, mas esta cruzada que os presidentes norte-americanos têm feito no sentido de a Europa gastar mais na defesa, os célebres 2% que estão nos objetivos de Gales, esta cruzada é uma cruzada que pode backfire contra a própria indústria de defesa norte-americana, porque se a Europa passar a gastar mais dinheiro na indústria de defesa, possivelmente vai também investir mais nas suas indústrias de defesa, que passarão a ser mais autónomas em relação às indústrias de defesa americanas e, portanto, as indústrias de defesa americanas possivelmente vão ser prejudicadas por esta política dos presidentes americanos. Mas as coisas têm sempre as duas faces da moeda e, se calhar, a Europa ainda sairá beneficiada com isto. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não há mais registro de intervenções. Tem a palavra a Sra. Deputada apresentante do parecer para concluir o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho mais a acrescentar. Diria apenas que, de facto, se houver esse efeito sobre a indústria americana, enfim, tal como nós, nós suportamos as consequências das nossas ações, os americanos suportarão as deles, naturalmente. E também para dizer que é verdade, nós estamos agora muito atentos porque o Presidente Trump verbalizou, da forma particular que ele verbaliza as coisas, aquilo que é uma preocupação que já vem de muitos anteriores presidentes republicanos ou democratas, que é o facto da NATO, dos Estados Unidos, estarem a custear uma boa parte da defesa da Europa, apresentado assim nestes termos. E, portanto, não é exatamente uma coisa nova. O que é novo é o facto de ele o dizer da forma menos equívoca. Estou a tentar escolher uma expressão completamente neutra. A forma bastante menos equívoca com que o tem feito e que levou a que, de facto, do lado de cá se tenha percebido melhor que tínhamos que seguir por outro caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Vamos passar agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada relatora, ou melhor, à Sra. Deputada apresentante, / quase relatora. Passamos agora ao ponto número 4, a questão da designação das delegações para duas reuniões interparlamentares, a primeira da AFCO, que será no dia 10 de outubro em Bruxelas, sobre o tema, o ponto de situação do debate sobre o futuro da Europa. A delegação será composta por dois elementos da nossa Comissão dos Assuntos Europeus e, segundo o método DONT, deverá ser indicado um deputado do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e um deputado do grupo parlamentar do CDS-PP. Pedíamos para esta indicação ser feita com a brevidade possível, ou seja, de preferência amanhã. Passamos agora ao ponto número 5, que tem a ver também com uma conferência interparlamentar promovida pela presidência búlgara sobre os Balcãs Ocidentais, que vai ocorrer no próximo dia 5 de outubro em Sófia. O grupo parlamentar do PS é quem deverá indicar o deputado que integrará esta delegação e pedimos também que fosse feita a indicação com a máxima brevidade. Esta também é no dia 5 de outubro, em Sófia. Em Sófia. Isto é uma iniciativa da ex-presidência. Exatamente. Isto é um bocadinho anómalo, mas é o que é. É sobre os Balcãs, Ocidentais. E é interparlamentar. Tenho agora um convite feito pela Sra. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Reino Unido, a nossa membro efetivo, a deputada Inês Domingos, que vem convidar a nossa Comissão de Assuntos Europeus para uma visita que se realizará no próximo dia 9 de outubro às linhas de Torres com o Presidente da British Historical Association de Portugal, o Sr. Clive Gilbert. Ele tem um conhecimento profundo sobre o tema, que parece à nossa colega que será uma visita de muito interesse e será falada em português. O programa provisório é, para já, só contém o horário, a saída seria às 9 horas daqui da Assembleia da República e o regresso seria feito pelas 16 horas e o transporte está assegurado pela Assembleia da República. A situação é de alguma dificuldade de conciliação da nossa reunião CAI, ordinária da CAI, que está prevista para começar às 15 horas, mas eu deixo aqui este convite. Será um convite de interesse para a nossa comissão, de uma matéria que diz respeito à história do Reino Unido em Portugal. Por isso tinha todo o interesse de haver uma delegação da nossa comissão. Agradecia que pensassem sobre isto no dia 9 de outubro, saída às 9, depois será feita pela senhora deputada Inês Domingos, presidente deste Grupo Parlamentar de Amizade, a indicação do programa definitivo. Para já agradecia, uma vez que a proximidade temporal é grande, que fosse indicado quem desta comissão pretende integrar a visita. Está assim concluída a nossa reunião. Agradeço a presença de todos. Continuação de bom dia e boa semana de trabalho. Muito obrigada. Em novembro, 18 de novembro, se não estou em erro. 18 a 20.
Lá estaremos.
Eu, a certa altura, pensei que esta COSAC era para outubro, para o dia 18 de outubro. E no dia 18 de outubro, mas não é novembro. Porque nós, no dia 18 de outubro, temos aqui um seminário sobre tráfico de seres humanos.
Há dois tempos, com o Vasco Vanga.
Exatamente.
E eu estou a estar lá organizada.
E ele convidou-me para eu fazer, moderar um painel. E na altura eu fiquei na dúvida se